galera linda, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, voltamos para o nosso terceiro bloco aqui do Rifando a Bola. Eu sou o João Jales e agora há pouco estivemos com Emanuele Costa e Terezinha Oliveira do Destruidoras do Castelo. Mais uma vez agradecer demais aí a presença das meninas, agradecer ao pessoal das Destruidoras que também fez essa articulação, esse meio de campo para garantir essa presença aqui. Muito legal. Agora com o retorno de Emanuel Reis e Matheus de Júlio, depois de ter resolvido aí o lance do ensaio da banda, né, Matheusinho? E Emanuel ter feito aquela materialização do palpite que ele vai dar hoje, não se diga na dica. Então vamos ficar de olho, vamos voltar àquele papo que a gente tinha falado antes, porque inclusive as meninas trouxeram contribuições para esse debate, trouxeram nomes aí que a gente inclusive pensou agora no intervalo, em off. O nome que a Manu tava se referindo era Rafael Veiga, né, cara? Era esse nome, não era, Diogo?
Isso, acredito que sim. Na hora ali me fugiu o nome, mas...
Né? Não era Patrick.
Matheus pode falar melhor, né, Matheus?
Cara, ela tava falando de uma figura que podia ter essa chegada, assim, diferente na seleção. E ela dizia que era um nome composto, era um dos meninos da geração nova do Palmeiras. Fugiu, assim, foi um lapso de memória num momento, assim. Mas eu acho que ela tava falando do Rafael Veiga. O que é que você acha do Rafael Veiga numa seleção brasileira, Matheus? A principal.
Cara, o Palmeiras é um time que há muito tempo também, no, além do Everton, né, que merecidamente é representado na seleção, mas há algum tempo que a gente não consegue trazer, né, alguém mais de linha, assim, né. Mas eu penso que Veiga tá num momento maravilhoso, né, um jogador que é bonito de ver jogar, né, um jogador inteligente, né, funciona bem, né, tem tido alguma regularidade. Eu acho que é isso, né, os tempos vão passando, é um pouco do que a gente conversou também sobre Marinho, né. Um momento de convocar Veiga agora, né? Porque uma convocação dessa é combustível pro cara tá se superando, né? Então, Marinho é a mesma coisa. O momento de chamar Marinho era aquele momento, né? Aí agora, e agora? Será que vale a pena? Mas assim, ficou à vontade de ver Marinho com a camisa da seleção. Mas assim, de toda maneira, eu hoje sou, né? Voltando ao assunto, né, raiz, né? Eu sou a favor. Fui contra até um tempo atrás, mas eu penso que o momento que Tite na seleção chegou ao seu tempo. Acho que tá na hora da seleção pensar em outro nome para estar na frente, para estar dando a linha. Inclusive, o que, é que vocês acham sobre isso aí?
Drástico e categórico, na minha opinião, Matheus. Você sabe, porque eu acho que o Tite falta fazer um manejo maior do elenco, na minha opinião. Mas ele tem competência para estar onde ele está, amigo, sabe? E ele tem competência para se estabelecer, eu diria, que pelo menos até a próxima Copa do Mundo, depois do Qatar, ele pode inclusive pensar em sair da seleção, mas até lá ele tem emprego garantido. Eu tô mentindo, Diogo? Tô mentindo, Emanuel? Quem fala aí agora? Diogo?
Posso falar? Não, eu concordo que o Tite não tá no melhor momento da seleção, né? No início ele tá melhor, mas também acho que ele tem que continuar aí pelo menos até a Copa. Ele tem que fazer mais uma Copa, ver como é que vai sair nessa Copa aí, porque tá com o planejamento já pronto, né? Não, acho que mudar agora seria pior pro Brasil. Concordo também quando o Matheus disse que quando o Matheus disse, claro, que o Tite, claro, pecou, né? Ele tá pecando nessa relação afetiva que ele tem com os jogadores. Eu acho que o erro maior dele foi esse, né? Essa relação, que a última convocação tinha sido há 6 meses atrás. E os jogadores estavam em outros momentos, em outras fases. E aí ele manteve o Everton Ribeiro, que realmente não estava no melhor momento. Mas para mim, pior que o Everton Ribeiro foi trazer o Gabriel Jesus, né? Que já é banco há algum tempo lá do City e não atua nos principais jogos. E mesmo assim, ele trouxe o Gabriel Jesus para a seleção.
Emanuel Reis.
Então acho que a gente pega nisso, nessa relação afetiva. Mas é isso, mas não, só para finalizar então, tá um momento de renovação. Eu acredito que tem essa união das seleções da Olímpica, que eu acho que a seleção olímpica vem para fazer experiências também, né, fazer testes com jogadores novos, com bons jogadores aí. Acho que o Vinícius Júnior poderia estar na Olímpica também, depois ir para a principal talvez, mas eu não achei uma convocação ruim, não.
O assunto era Gerson, né?
É, o assunto era Gerson. Manu, inclusive, falou muito bem do Gerson, né? Manu e Terezinha falaram muito bem de Gerson também. É unanimidade, assim. Todo mundo que escutou o nome de Gerson, mas a galera esperava ele na principal. Emanuel, o que é que você tem para falar sobre isso também?
É, eu... Ainda bem que isso não foi combinado, né? Eu lancei o nome de Rafael Veiga também, por coincidência, né? Nós falamos a mesma língua, eu e a Emanuele. E aí, eu acho sim, eu vejo necessidade, se é da cara nova, como o Diogo fala aí, vejo necessidade de uma cara nova, né? Na seleção. Rafael Veiga muito me apetece, junto com o Claudinho. Sobre Marinho na seleção, é difícil. Muito difícil falar agora. É difícil.
É, e assim, ele é difícil... não tem Soteldo, ele não tem Soteldo no Santos, fazendo aquelas jogadas que eles faziam, desconcertava o oponente. Ele não tem mais aquela capacidade criativa, aquele par que ele tinha ali com o Soteldo, que ele fazia no meio campo. Ele agora não tem mais, né, cara? Ele tá ali com o Caio Jorge, que é outro cara que também é matador de definição. E ficam os dois ali esperando aquela bola abençoada chegar para bater para o gol. Os dois sabem chutar muito bem, mas precisa de uma criatividade ali no meio para ajudar o Marinho a levar essa bola até a meta, né, cara? Isso ele não tem hoje.
E eu poderia arriscar, inclusive, que esse momento de Marinho passou, viu? De vez assim, porque a idade tá chegando para Marinho também, né? Se não for na próxima Copa, tem que ser na outra, no máximo, estourando e sem ir para numa primeira convocação, para ser convocado com 33 anos, alguma coisa não vai, não. A gente sabe como é que é, né? As coisas. E falando de Gerson, eu super concordo, né? A gente viu isso também no primeiro bloco, e aí com as meninas, né? Ventilando o nome de Gerson. Eu acho que tem que ter esses caras. E agora, para finalizar, falando de Tite, né? Vocês falaram aí, fora Tite, fica Tite. Eu acho que Tite é um cara que já passou. Então, aí, na minha opinião, o esquema tático dele não agrada mais a seleção. Não dá mais para desprezar a presença de um centroavante ali dentro do... da área. Eu acho que Pedro faria esse trabalho excepcionalmente bem, tá entendendo? Eu acho que tem que ter um treinador que se arrisque, um treinador que coloque o Brasil na seleção brasileira, né? Tá faltando o Brasil.
Essa é a minha dúvida. Qual seria esse treinador, então, se não é o Tite?
Esse nove matador. E quem seria esse nove matador aí?
Então, eu posso...
É o Gabigol?
Vou falar... Não, Pedro. O nome matador é Pedro, pra ficar na área. Agora, se falar do treinador, eu posso falar da realidade agora, né? O CBF foi atrás de Xavi para ser auxiliar de Tite e depois assumir, depois da próxima Copa, talvez assumir a seleção. Xavi disse que não vinha, não fechou acordo, né? Então ficou um pouco mais complicado. Eu acho que um treinador do caráter, assim, de Marcelo Gallardo, do River Plate,
caramba, seria
um nome bem interessante para colocar a seleção.
Mas eu acho que a CBF é conservadora demais pra isso, não, Manu?
Sabe o que eu acho que a CBF é capaz?
Cabeça fechada.
Jorge Jesus.
É capaz.
Mais fácil que o Galhardo.
Eu prefiro o mais fácil. Nesse mais fácil, o Galhardo é inviável ou o Jorge Jesus?
Eu acho o Galhardo meio inviável por ser argentino, né?
Porque acho conservadora. Mas, ó, Manu, você falou aí de idade. E eu me peguei me pensando num personagem que eu acho que vale também a discussão aqui. Daniel Alves, com 37 anos, a lateral ainda é dele no Brasil, bicho?
Rapaz, eu diria que não. Eu respeito muito aí a carreira do Daniel Alves, a quantidade de títulos que ele acumula, o recorde que ele mantém, a carreira que ele construiu. Mas, amigo, tá de boa, tá tranquilo, calmo, sereno, suave.
Sabe,
vamos terminar essa temporada e se aposentar. Porque...
Sabe? Sabe qual é a dúvida? Aí,
aposentar?
Na crista da onda. É bom o cara se aposentar e tá rendendo. Então, falando,
lembrei muito de uma coisa.
Porque depois que ele cair de produção, ele vai cair de produção de vez, irmão. E ele é daqueles caras que gostam de falar muito, de falar muita coisa, então. Assim, a onda pode virar de uma maneira bem diferente aí pra Daniel Alves, então era bom ele parar num momento assim.
Eu acho que o Manuco tá falando algo. Termina aí, Manuco.
Então, o problema que eu vejo aí nessa lateral é... Vai botar quem? Tem nome? Quem é que vai na lateral no lugar de Daniel Alves, assim? Quem é que tem o cacife pra assumir a seleção? diante de uma Copa América ou Copa do Mundo, algum tipo de Copa.
Posso dizer um nome aqui tranquilo, calmo e sereno, sem o menor remorso? Nino Paraíba.
Pode dizer.
Rapaz.
Tá certo. Eu não concordo.
Cara,
não.
Se a gente levou Zé Carlos, do Zé Carlos, que já foi secretário de esporte de Nova Mutum, no Mato Grosso, a gente levou Zé Carlos como reserva de Cafu para a Copa da França de 98, por que é que eu não posso chegar aqui e meter um Nino Paraíba como um possível nome para ser escalado para uma Copa do Catar?
É porque se eu erro uma vez, cara de velho, não precisa eu errar outra, né?
É, então, calma aí, irmão. Mas o erro não foi cometido por Tite, não. Foi outra figura que fez isso. Sabe aquele Zagallo, vocês vão ter que me engolir? Foi Zagallo que levou o Zé Carlos. É, cara, e você?
Zagallo.
Tem algum? É, o Zagallo, aquele homem que mais levantou título de Copa do Mundo na história do futebol mundial. Ele mesmo, o velho lobo. E aí, quem vocês acham que caberia na lateral direita?
Eu não sei, eu sei que isso mostra, a convocação do Daniel Alves, pra mim, mostra como a gente ainda tá precário na lateral direita, né? Como sempre foi, porque teve o Cafu, depois chegou o Daniel Alves e a gente nunca teve alguém tão bom quanto eles ali na lateral direita, sempre teve jogadores medianos. E acho que o Brasil continua aí com essa dependência aí desses...
Eu posso falar, assim, que a gente tem um nome que... Fagner, né? Não seria o substituto de Daniel Alves, mas rapaz,
é um caminho aí. É a transição.
Mas entre um Daniel Alves e Fagner, eu acho que Fagner poderia ser aquela espécie de aprendiz.
Na reserva.
Que vai, como você falou aí, passando a geração. Não sei, Nino Paraíba, eu ainda preciso ver alguns jogos dele pra opinar, entendeu?
Eu acho que ele apoia bem. Acho que Nino deveria ser banco. Nino deveria ser banco mesmo.
Mas
agora, só uma coisa.
De rolar no radar da seleção já ali no Paraíba.
Agora, o Bahia não é uma prateleira, não, né? Não é uma boa prateleira pra seleção.
É, os caras não olham essas coisas, não. Senão o Giba já tava também no radar.
Agora, quando a gente fala, vai se aposentar, eu lembro. O Matheus comentou alguns programas atrás sobre o Fred, que o Fred tava acabando, que o Fred era isso, o Fred era aquilo. É o Fred. Dom Fredão tá fazendo gol, hein, Matheus?
Eita,
é verdade, é verdade.
E aí, não chamaria o Fred não pra um joguinho tem... agora nas eliminatórias?
Rapaz, já é, aí já é demais também, né?
É, galera.
Já é demais também.
É, pessoal. Ei, mas não, então, Vamos encerrar esse papo de seleção, porque isso pode render muita coisa, gente.
É muito
negócio,
é uma paixão nacional que a gente que sempre é cada vez mais enfraquecido no peito brasileiro, né?
Toda vez que usa uma camisa canarinho pra fazer besteira, né? Sempre desestimula a gente, mas a gente se pega num debate desse aqui, dando gargalhada sobre possíveis condições aí, possíveis nomes para próximas gerações da nossa seleção brasileira. E que venham aí essas Olimpíadas e que venham aí essas eliminatórias. Vamos ver se Tite conseguiu acertar, se a CBF conseguiu acertar aí, qual vai ser esse destino. Vamos torcendo na medida do possível para que as coisas deem certo, porque no fim das contas, se o futebol brasileiro ganhar, a gente também, enquanto brasileiro, vai se sentir bem. Não estou dizendo que a gente ganha também, né? Mas a gente se sente bem com isso, isso aumenta a nossa autoestima. E nesse momento de dificuldade que a gente tem passado, sobretudo conjuntura política, é fundamental um alívio para esse povo sofrido. Então, enfim, vamos puxar os nossos palpites então, né, galera? fala, Diogão.
Só o último detalhe, que as Olimpíadas também ainda não está tudo muito certo, não, porque parece que a Covid piorou lá no Japão, a vacinação está muito lenta, então está aumentando os casos, aumentando mortes também, e o povo está protestando lá na rua contra as Olimpíadas, né, lá no Japão. Então, ainda não tá, eu acredito que terá as Olimpíadas e vão passar por cima de tudo, como estão fazendo em todos os lugares, né, mas tem essa questão lá também.
Boa, muito bom lembrar, Diogão. É isso aí, pessoal. Então vamos chegar para puxar agora aquele bilhete premiado daquele nosso protótipo de contraventor, o meu, o seu, o nosso boy dos bets. É Manuel Reis, que deve ter saído aí, aproveitado esse intervalo que a gente entrevistou as meninas e ter materializado o bilhete, a fezinha que ele trouxe pra gente hoje no Se Liga na Dica, né? Solta a vinhetinha, Sérgio.
Se Liga na Dica.
É, e no Se Liga na Dica de hoje, Emanuel, o que é que a gente tem aí para o nosso ouvinte, pra nosso ouvinte fazer a fezinha?
Então, querendo lembrar logo aqui do Campeonato Paraibano, né? Botafogo tá na liderança. Lembrei porque vai ter um jogo do Paraibano também. Não se liga na dica. E aí, em protesto, que é o nosso grande... Isso, queimou o busão do Botafogo, infelizmente, mas espero que todo mundo esteja bem. Em protesto aqui ao nosso âncora, que não botou o jogo do Corinthians contra o Juan Carlos, né, de logo mais, eu vou colocar aqui no Se Liga na Dica. Então, hoje a gente tem o Campeonato Paulista, troféu do interior, né? Novo Horizontino contra Ponte Preta. E aí, a Ponte Preta tem mais time. Vai ganhar do Novo Horizontino. Tomara, né? Deus queira. Sobre a Sul-Americana, a gente tem o 12 de outubro recebendo o São Lourenço da Argentina. E aí o São Lourenço tem mais camisa, né? Pra ganhar esse jogo. Sul-Americana também é camisa. Saudades, Corinthians. A gente tem também o Newell's Old Boys da Argentina recebendo o Palestino do Chile. Vai ficar com o Newell's Boys também da Argentina. E aí, para finalizar o nosso palpite, a gente tem o São Paulo Cristal pelo Paraibano recebendo o Souza em casa. E aí o Souza é o segundo lugar, vem com o time embalado aí e vai ser superior nesse confronto. Então, Ponte Preta, São Lourenço, Newell's Old Boys e Souza. E aí o palpite do jogo Corinthians e Sport Huancayo, menos de 3 gols.
Tá registrado aí, então, a sua manifestação sobre o jogo do Timão. Você reclamou, mas já deixou marcado aí o palpite, tá dado. Vamos inclusive chamar aí também os nossos pitacos e palpites agora. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Palpites e pitacos.
E agora, nos nossos pitacos e palpites, palpites e pitacos, a gente traz aqui aquela listinha maneira para falar para você sobre os jogos que vão render aí nas bancas de apostas aí por todo mundo, várias competições interessantes. E a gente separou aí para você uma listinha com 8 jogos, 6 de futebol masculino, 2 de futebol feminino, para você ficar de olho, várias finais. Então se liga aí, vamos começar a nossa lista com o primeiro jogo, lógico, ele, o Choque Rei, clássico da final do Paulistão, Palmeiras e São Paulo, jogo de ida aí, o Verdão versus o Tricolor. Diogo Coelho, nessa final, esse primeiro capítulo, você acha que vai dar quem? Vai dar Palmeiras ou vai dar São Paulo?
Tô achando que eu vou na segurança do empate. Como eu disse no primeiro bloco, vai ser um grande jogo. 2-2.
É isso aí, eu também acho que vai dar empate. Diria também que vai ser um jogo apertado, difícil, mas o placar vai ser um pouco mais magro. 1-1, Palmeiras e São Paulo. Matheus de Júlio.
Verdão, né?
Como poderia não ser?
Clássico Choque Rei, né? Eu acho que vai ser um jogaço, acredito eu, que, por equipe que pareça, comparado aos últimos anos, né? São Paulo agora vai ser o time mais interessante de enfrentar dentro do estado de São Paulo. E nesse momento, né? Eu acho que vai ser um jogão, mas eu acho que o Palmeiras leva aí. Eu acho que o Palmeiras leva o 2-1.
É Manuel Reis.
Deu uma provocada aí no final do palpite, né? Disse que o São Paulo era o clássico agora. Eu acho que o São Paulo vai ganhar esse jogo. Desde o começo do Campeonato Paulista eu venho aí defendendo isso também. São Paulo talvez ganhe o Campeonato Paulista. Eu vejo o Palmeiras ganhando o Paulista. O Paulista é muito chato.
Não, tirando o Palmeiras, que a gente sabe tirando o Matheus, que a gente sabe que
2-1 pro...
falta no Palmeiras. Vocês acham que o São Paulo ou o Palmeiras leva o título do Paulistão? Eu acho que o São Paulo leva.
São Paulo leva. Título São Paulo leva.
Diogo.
2-1 pro São Paulo. O Palmeiras está acostumado a perder título.
Diogo, você acha que quem leva? Diogo é o fiel.
É
o fiel
bem visto no ano, né?
Pede música no Fantástico, né?
cara, situação, hein? Próximo jogo, final do Mineiro, Atlético versus América, Galo versus Coelho, Diogo Coelho. Seu palpite aí para essa final do Mineiro.
Você já deu a deixa, né, Coelho? Da América, tô torcendo pro América, torcendo aí 1-0 pra família Coelho.
Como eu não posso América ser um herege e torcer jamais para o Galo, eu vou torcer pro América também, o Lisca doido. Estou colado com ele. O Mecão aí, o Coelho, vai levar esse título mineiro e vai desbancar o Galo. Lamento o Hulk, mas não dá pra pensar no Galo, não. Matheus de Júlio.
Mas, Jales, o Flamengo não tem nenhum rival que é Galo, não, viu? Beleza. Mas bora. Eu tô torcendo pro Galo nessa. Eu acho que o Hulk vai fazer a diferença aí. Eu acho que vai ser 3-1 pro Galo.
Boa. Emanuel Reis.
Eu sou liscador, né? Todo mundo sabe aqui que eu sou liscador. E aí eu acho também que o América vai sair superior com um golzinho só aí pra família Coelho, como o Diogo falou aí. Tô com vocês. Só o Matheus aí contrariando o grupo.
É isso aí, então, pela mesa aqui, a maioria deu Coelho, só Matheus de Júlio, que como piadista é um ótimo baixista e apostou aí no Galo. Próximo agora é Grêmio versus Internacional, Grenal, galera, final do Gauchão, agora aquele jogão tradicional. Quem leva aí o título gaúcho desse ano? Vai dar Grêmio ou vai dar Internacional, Diogo?
Se continuar do jeito que tá lá, dá Grêmio, né, porque o Inter não ganha do Grêmio faz tempo. Até ganhou no ano passado, no Brasileiro, mas foi um jogo nos últimos 10. Então, eu acho que o Grêmio leva de novo, hein? 1-0 Grêmio.
Matheus de Júlio.
Foi mesmo, viu? Ganhou só um jogo e ficou comemorando um mês inteiro como se fosse a maior taça do mundo, né? Mas eu sou do momento, não. Lá nessa história aí do Grenal, eu tenho um apegozinho mais pro Internacional. Assim, sempre torço pro Inter. Mas eu acredito que o Grêmio leva. Acho que o Grêmio leva por 3-1.
Eu torço pelo Colorado aí nessa final, Grenal. Vou de Internacional aí. 1-0 lá na Arena do Grêmio. E é desse jeito mesmo. É Manuel Reis.
1-1 aí na segurança do empate, né?
Nossa senhora, quem você acha que leva esse título hoje?
O Grêmio. O empate dá o Grêmio, né?
Pesadíssimo, o empate dá o Grêmio, né? Pesadíssimo. Fla-Flu, este é o quarto jogo que nós vamos opinar agora. Aquele comentário clubista, Diogo Coelho.
Flamengo. 2-0 Flamengo. 2 do Gabigol.
Nossa senhora, não teve pena. Matheus de Júlio.
Vai dar empate esse jogo aí. Esse jogo vai ser 2-2 com o Fred marcando o segundo gol do Fluminense, empatando, orando na beira do campo.
Boa, muito boa.
Nos pênaltis, assim.
Emanuel Reis.
Aí nos pênaltis perde.
Rapaz, jogo difícil, viu? Porque você não sabe quem é pior. Rapaz, o Fluminense tá precisando aí do jogo da redenção, né? Eu vou no Flô, bicho. Eu acho que vai dar uma zebra aí nesse campeonato carioca, o Fluminense vai ganhar.
Rapaz, se for, vai ser
acho. Eu também acho que vai dar uma zebra, o Fluminense vai ganhar com direito a gol de Dom Fredon e gol contra do Flamengo, sem querer, assim, bem aleatório, pra deixar
o
Flamenguista mais de
Arão, primeira. Arão.
Boa, ainda soltou o nome do
outro. Felipe Luiz.
Olha então, você, minha ouvinte, se você tiver aí, o William Arão vai fazer o gol contra na sua banca de aposta, pode botar aí, viu? Que esse é o palpite de ouro. Próximo jogo, Ceará versus Bolívar pela Copa Sul-Americana. Emanuel Reis, Vozão ou Bolívar?
Eita, Vozão aí vem não acompanhar mais ou menos, né? Deixou a Copa do Nordeste pra lá. E aí tem a Sula pra se importar agora. Eu acho que vai dar Vozão. O Vozão, da última vez, se eu não me engano, com o Bolívar, perdeu, empatou, não foi? Empatou. E aí, pronto. Eu acho que vai dar Vovô agora.
Ele tinha poupado o elenco pra final da Copa do Nordeste.
Pra perder na Copa do Nordeste, né? Tinha poupado pra perder. Então eu acho que vai ganhar, mano.
Matheus de Júlio.
Ó, esses dias eu escutei uma entrevista ao vivo da direção do Vozão, né? E o cara falou que a Sul-Americanas é prioridade máxima. quer atenção mesmo, é o campeonato que o Vozão quer. Eu acho que vai dar Vozão sim, aí vou jogar 2-1.
Boa, eu também acho que o Vozão vai vencer o Bolívar agora com o time titular nesse jogo de volta. Tem tudo para lograr aí êxito em cima da equipe visitante, né? Então eu boto aí também 3-1 Ceará em cima do Bolívar com direito a 2 gols aí de Vina. É, Diogo Coelho.
Estou com vocês também. 2-0 Vozão vai se classificar rumo ao título.
Nunca vi uma unanimidade tão bonita nessa mesa como essa de Ceará versus Bolívar, viu? Gostaria de deixar registrado aqui todo mundo torcendo pelo Vozão nesse jogo. Vamos que vamos, Ceará. Próximo jogo, Brasileirão Feminino, Ferroviária versus Cruzeiro, pessoal. Emanuel Reis.
Esse jogo é da Ferroviária, né? As meninas merecem, jogam bola demais, né? Campeão da Libertadores. 2-1 Ferroviária ou 3-1? Até pode ser até mais elástico.
Nossa senhora, ele agora esticou literalmente aí. Eu também diria que não vai ser pouca coisa, não. Mas eu anoto pelo menos um gol a mais aí para o Cruzeiro. Estamos 4-2 para a Ferroviária. Matheus de Júlio.
Ferroviária 3-0.
Nossa senhora, Diogo Coelho.
Eu vou discordar da mesa um pouco dessa vez. Cruzeiro ganhou o último jogo, a Ferroviária não está tão bem. Eu tô achando que vai dar empate aí, 1-1.
É isso aí, a maioria da mesa deu Ferroviária, mas Diogão aí aposta nesse empate, nessa igualdade da Ferroviária e do Cruzeiro pelo Brasileirão Feminino. Próximo jogo, Corinthians versus Real Brasília, também pelo Brasileirão Feminino, 1-1. Aí, Emanuel Reis, qual é o palpite, as timonas e aí as meninas do Real Brasília, o que é que você diz?
Só replicando aí o meu amigo Diogo, o Cruzeiro ganhou da Nápoles, que não ganha de ninguém. 3-0, o grande Nápoles que subiu da A2. Mas aí eu acho que o Corinthians vai ganhar esse jogo, né? Quem seria eu se dissesse diferente? 3-1. Liderança é nossa.
Nossa senhora, isso é que é confiança, amigo. Matheus de Júlio, você acha que vai dar Corinthians ou Real Brasília?
Eu acho que o Corinthians hoje é o time mais interessante aí da Série A. Eu acho que a liderança é delas mesmo, acho que 3-0 também.
Nossa senhora, bem afirmativo. Eu diria que o Real Brasília consegue marcar pelo menos um, mas a supremacia corintiana vai ser dominante mesmo nesse jogo. 4-1 aí pro Corinthians. Tô com ele?
Tô com vocês também. Tô achando que vai dar Corinthians, 2-0. E só para deixar também aqui registrado, né, que começou o campeonato feminino A2, né? Com muitas goleadas aí.
Inclusive,
Botafogo da Paraíba começou muito bem, então deixar registrado aí.
E Emanuel Reis também, isso, né? Deixou
foram 103 gols.
Olha aí, as meninas do Belo fizeram 6, né? Foi 6.
Foram 103 gols em 18 jogos. Média de quase 6 gols por jogo.
Cara, não é brincadeira não, é isso aí, mais um aí para anotar. E agora pra gente finalizar o nosso último jogo de hoje, o motivo pelo qual o Sport Juan Caio e Corinthians não estavam na nossa lista, porque esse é um fato lindo e maravilhoso nas últimas semanas, veio acontecendo aí no cenário underground do futebol. A Tuna Luso venceu o Remo na semifinal do Parazão, garantiu o acesso de volta à Série D do Brasileirão, vai disputar a quarta divisão esse ano com o Campinense com o 13, viu, amigos? E agora está na final do Parazão, disputando contra o Papão, o Paysandu, e venceu por 4-2 o jogo de ida. E esse jogo de volta, amigos? Paysandu versus Tuna Luso, lá na Curuzu, em Belém do Pará. Matheus de Júlio.
Jales, aqui travou pra mim, cara. Pode falar de novo aí qual é o
Paysandu
tratamento.
E Tuna Luso.
Rapaz, eu acho que tá Paysandu, 2-0.
É Manuel Reis.
Eu acho bom você baixar a sua bola, viu, Jales? Que a Tuna Luso já foi 10 vezes campeã do Pará e já tem 2 campeonatos brasileiros, né? A Série B de 85 e a Série C de 92. Mas aí, nesse jogo do paraense, eu acho que vai dar 1-0 para o Paysandu e a Tuna Luso vai ser campeã paraense porque venceu o primeiro jogo de 4-2.
É isso aí. Eu acho que vai dar esse mesmo placar, Emanuel. E você, Diogão?
Eu tô torcendo pro Papão, né? Sou Papão lá no Pará e
Acredito que 3-1 para Sandu.
É, cara, desse jeito aí a disputa vai para os pênaltis do Paradão, né? De acordo com o regulamento, se eles empatarem aí no agregado. Então vamos ter aí fortes emoções na disputa aí do maior campeonato da Amazônia, aí, o estadual, o maior estadual da Amazônia, que é o Parazão. Vamos ver aí o que é que vai dar de Tunaluso e Paysandu e Tunaluso. É, vamos finalizando mais uma edição do Rifando a Bola. Agradeço demais a presença dos meus queridos Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho aqui na mesa. Suas considerações finais, Manoca?
É isso, né? Mais um programa aqui, mais uma coisa feita para vocês. Valeu, João Jales, valeu, Matheus de Júlio, valeu, Diogo Coelho, valeu, Sérgio, no estúdio. Tamo junto aí, foi 6-1, tá? Que as belas meteram aí no Santos Dumont, lá de Sergipe. Parabéns aí à equipe do Botafogo feminina, parabéns à equipe do Botafogo masculina. E Luan, por favor, renasça. Por favor.
Matheus de Júlio, suas considerações finais, meu querido.
Valeu, galera. Muito massa estar aqui. Aprendo bastante com vocês. Sempre muito legal. Valeu, Jales. Nosso urubu, né? Faz cosplay de raposa batida. O grande Diogão. E Manuco. Valeu. Tô rifando a bola e tamo junto. Dale.
Vamos que vamos. Diogo Coelho, meu querido.
Obrigado aí a todos. Quero agradecer a Manu e Terezinha também pela presença, pela entrevista, foi muito boa. E reforçar também os protestos aí contra essas atitudes da Conmebol, principalmente no jogo lá da Colômbia. E contra também a diretoria do Flamengo, que vem errando a cada dia. E é isso, obrigado a todos, boa semana e boas decisões aí.
É isso aí, galerinha. O Rifando a Bola vai terminando por aqui. A gente se encontra na semana que vem. Valeu, valeu e tchau, tchau.